Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em desenhos.
Bem-vindos ao nosso Spacecast, transmitido direto do nosso apartamento no Vortex do Multiverso, porque hoje nós vamos falar sobre uma série animada do Netflix chamada...
Midnight Gospel.
Uma série que fala sobre muitas coisas interessantes, mas que a gente vai filosofar um pouco sobre ela hoje. Toma aqui, segura essa vela, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela, enquanto escuta esse casal falar sobre coisas como cultura pop, filosofia e até política, se der no saco, né, Bruna Reis?
É isso aí. Pode ser que a sua vela esteja num formato meio esquisito por causa da área que a gente tá no multiverso, mas pode ter certeza que o que tá na sua mão é uma vela, tá?
Exatamente. E hoje nós vamos falar muito mais do que apenas sobre Midnight Gospel. Nós vamos falar porque Midnight Gospel é tão bom que é melhor do que Rick and Morty. Se você é um fã daqueles obcecados sobre Rick and Morty, o que, é que você deve pensar sobre esse podcast, Bruno?
Então, eu acho que se você for um fã de Rick and Morty, daqueles, né, ferrenhos, eu acho que você não vai estar ouvindo esse podcast, acho que não faz muito seu perfil. Mas se você quiser saber o que a gente acha sobre as duas séries, fica aí pra escutar.
Se você quiser ouvir a nossa opinião mais do que relevante, né, Bruna Reis? Nossa opinião, assim, indispensável, né?
Sim, indispensável e modesta.
Fica aí até o final, porque nós vamos falar sobre muitas coisas, porque essa animação, ela dá pano pra manga. Dá pra falar sobre muita coisa, e muita coisa interessante, muita coisa polêmica. Por exemplo, como religião, como o processo de aceitar a morte, e por aí vai. Mas não vamos dar spoilers, vamos falar aqui sobre Midnight Gospel, né, Bruna?
É isso aí.
Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu queria trazer uma coisa aqui pra gente de que nosso podcast funk é melhor do que rock é o podcast mais ouvido do nosso... É o episódio mais ouvido do nosso podcast desde que a gente mudou o link, né? Porque as pessoas gostam de polêmica, né, Bruna Reis?
As pessoas gostam aí de polemizar, né?
E eu acho que, tipo assim, a gente dividiu o mundo no que é bom, no que é ruim, no que é melhor do que o outro, porque isso é uma coisa muito adolescente, né? Porque o adolescente, se ele gosta de uma banda, aquela banda é a melhor banda do mundo. Se ele gosta de um filme, aquele é o melhor filme do mundo, nem que seja só do gênero. Então, eu já queria trazer logo de cara aqui essa questão de que vamos fazer comparações? Vamos. Porque uma das formas da gente absorver um tipo de conteúdo, da gente até mesmo processar um tipo de conteúdo, é a gente ter referências, né, Bruna?
É, assim, tudo na vida é comparação, né? Uma comida, você sabe se você gosta ou não da comida em relação às outras comidas que você gosta de comer e que te fazem bem comer. Você vai comparar o sabor daquela comida, o cheiro, no que se compara das comidas que você já gosta. Tudo na sua vida vai ser baseado numa referência. Com referência é muito mais fácil você explicar e fica muito mais claro também aonde se posiciona uma coisa específica que você esteja explicando, né?
E eu vi algumas pessoas, né? Eu acho que comparar Midnight Gospel só com Rick and Morty é fazer um resumo, assim, bem fraco do que é a animação, da proposta e de tudo que eles têm pra discutir. Então eu acho que, tipo assim, passa longe de dar comparação com Rick and Morty, entendeu? Tem como você comparar, porque fala de multiverso, tem toda aquela questão do surrealismo, do roteiro ácido, essas coisas assim. Mas eu acho que você dizer apenas, comparar Midnight Gospel apenas com Rick and Morty é algo que seria fraco e até injusto, né, Bruna Reis?
É, e na verdade, assim, pra mim... Dentre, né, esses desenhos que estão no hype aí, o que menos tem a ver é o Rick and Morty, na verdade.
Faz sentido. Mas por que a gente pensou nisso? Por que eu que trouxe essa proposta, esse título, né? Porque pelo menos pra mim, e depois eu li algumas resenhas que falavam a mesma coisa, essa animação me foi apresentada como sendo, tipo assim, olha só a nova parada tipo Rick and Morty. Por quê? Porque como a gente já disse lá no começo, nós precisamos de referência. E a pessoa que me falou isso, aliás, um abraço pro Berinho, não sei se ele tá escutando isso, provavelmente não, mas ele que me falou sobre isso. Ele falou assim, ah, esse desenho aqui tem uma vibe tipo Rick and Morty. Porque é uma coisa nova que estava se apresentando. E quando essa coisa nova, a gente vai apresentar uma coisa nova pra alguém, a gente tenta buscar uma referência daquilo que a pessoa já tem de alguma coisa. Pra ficar mais fácil de você explicar, Né? Não tem aquela rua assim, assim, assim. Tem aquele filme que é igual, por exemplo, na década de 90, tinha muito, tipo, Esqueça Matrix, né? Tinha uns filmes assim. Porque, tipo assim, a parada se tornou um gênero cuja referência era Matrix. Então, acho que o Rick and Morty teve esse impacto, pelo menos, né, nesse tipo de animação. E algumas pessoas podem procurar referências pra explicar. Só que eu acho que, tipo, eu, pelo menos, não assisti nada que se parecesse em matéria de animação desse estilo com Midnight Gospel. E você, Bruno?
Eu assisti sim. É, voltando ao início dessa história aí, né? O Midnight Gospel, ele é baseado num podcast de um cara que chama Dustin Trussell. Ele tem um podcast que chama Dustin Trussell Family Hour. E aí a gente tem um cara aí que é um pouquinho famoso que chama Pendleton Ward. Talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa, mas ele criou um desenho aí que chama Hora de Aventura. Então, claro que Hora de Aventura tinha uma equipe bem maior, tinha a Rebecca Sugar, tinha várias outras pessoas importantes. Mas ele foi o criador dos personagens. Dentro desse desenho chamado Hora de Aventura, a gente tinha dois personagens principais, que eram o Jake e o Finn, que eles viviam as aventuras. Eles estavam num mundo pós-apocalíptico, o único humano que tinha sobrado era o Finn. E todos os bichos, os objetos eram antropomórficos nesse mundo, porque era um mundo pós-apocalíptico de uma guerra nuclear. Então, os doces criaram consciência, as plantas, enfim, as comidas, tudo criou consciência nesse mundo. E aí, nesse cenário bizarro, o Pendleton Ward, ele já fazia os roteiros, né, junto com a equipe dele. Inclusive, o Childish Gambino também estava nessa equipe. Tinha, assim, era uma equipe gigante. E falava... Tinha as histórias divertidas e tudo, do roteiro do desenho, mas também tinham os assuntos importantes que eles adaptavam para dramatizar dentro do desenho. Então, era um desenho assim, infanto-juvenil, né? Ele não era para criança especificamente, mas tipo assim, esses assuntos de crescer, de puberdade, de adolescência, e tudo que envolve isso, amor, morte, vida... conflito, ciúme, eles tinham plots na série, né? Uma série que eu gostei muito, ela teve 8 temporadas. A última eu não consegui assistir até hoje, porque eu não quero que acabe. Mas vale muito a pena o Adventure Time, né, Thiago? Você chegou a assistir?
Sim, assisti alguns episódios. Eu acho que a animação, assim, ela é bem interessante, né? Tem gente que tem preconceito com esse tipo de animação, eu não entendo isso, mas... Tem gente que tem preconceito que é uma animação, assim, bem cartunesca, né? As animações recentes, elas são mais, assim, um traço mais infantilizado, mais simples, mais cartunesco mesmo. Mas tem gente que não gosta, eu acho uma besteira imensa. Se você tem esse tipo de preconceito, eu acho que você tá perdendo várias obras incríveis, obras, assim, que vão marcar a geração das animações, e você tá perdendo porque você acha o desenho feio, entendeu? Eu acho que, apesar de que a maioria dos preconceitos também, né, são preconceitos, assim... que não são nada inteligentes, né? Que já buscam, assim, uma ignorância mesmo. Então, se você tem preconceito com desenho, com quadrinho, já, pelo amor de Deus, né? Com desenho animado. Mas, enfim, Hora de Aventura é muito legal mesmo. Eu gosto muito do universo do Hora de Aventura. Eu sou um apaixonado, assim, por criação de universo, né? E é um universo do Hora de Aventura que é muito doido, né? A Hora de Aventura tem um universo que é muito doido, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coesão bem interessante, entendeu? Que por mais doida que aconteça as paradas, tipo assim, você consegue ter uma justificativa. Por exemplo, você tem aqui esse personagem que é a princesa doce, né? Princesa doce, princesa, não sei o quê. Princesa chiclete, né? Bobogan, não sei como é que é. Mas tem uma explicação, não, porque teve lá a parada do apocalipse nuclear e começou a ter coisa doida naquele mundo. E aí, por exemplo, você pega um personagem que não tem nada a ver com nada, tipo o Rei Gelado. O Rei Gelado é muito sem noção, mas aí quando você pega aquele episódio que explica a história dele, fala, caraca, faz todo sentido. Então, eu gosto muito da construção de universo da Hora de Aventura, apesar de não ter assistido tudo, mas tem muita referência à cultura nerd também, a jogo, né? Várias paradas, e eu acho que vale a pena assistir. Então, acho que, né, concordando com a Bruna, acho que se for fazer alguma referência a algum desenho que já existe, acho que a Adventure Time seria mais próximo disso. Mas mesmo assim, eu acho que é diferente de tudo que eu já vi por conta do formato do texto, Bruna. Eu assisti o primeiro episódio de Midnight Gospel sem saber do que se tratava, zero. Não sabia o que era. E não me pegou porque eu não entendi o texto. Eu não entendi o texto, achei sem noção. E aí teve aquele vídeo do Meteoro, né? O Meteoro fez aquele vídeo explicando e tudo mais. E aí que ele disse, é pra assistir, eu sentei. E aí depois que você tava passando de um certo ponto do episódio, eu entendi do que se tratava. Então eu acho que o formato do texto do Midnight Gospel é muito diferente porque é uma entrevista. Cada episódio é uma entrevista com uma personalidade lá que o cara que é o protagonista traz pro podcast. E aí, dentro desse episódio, né, que geralmente é um passeio, né, eles indo para algum lugar, ele faz essa entrevista com a pessoa e tem uma conversa. Então, tipo assim, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei falando, cara, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, eles estão falando separado, não tem nada a ver com o que tá passando na tela. E ele não me pegou, mas depois que eu me dei conta que era tipo uma espécie de entrevista, falei, caraca, que genial. Alguém pegou, né, eu não sei se foi o contrário, se foi programado isso, não sei como é que eles fizeram, mas alguém pegou uma conversa, uma entrevista e transformou numa narrativa de aventura, né? Que é um tipo uma história de aventura aqui do Midnight Gospel, né, Bruno?
É, porque o nosso personagem principal é do Midnight Gospel, que é o Clancy. Ele tem um spacecast e aí ele viaja dentro desse multiverso, né? E ele vai nos planetas diferentes e ele vai entrevistando as pessoas pro spacecast dele. No primeiro episódio a gente já tem esse choque porque a ação que tá acontecendo na tela, ela até tem um gancho com o assunto no começo, mas fora isso é completamente desconectado o que eles estão falando com o que tá acontecendo. Dentro da ação que tá passando na tela, né, das consequências lá da situação, que é o apocalipse zumbi, a gente tem várias dicas e várias metáforas pro que eles estão falando, mas não tem uma relação direta do que eles estão falando. Então é um ritmo assim que você demora um pouco para entender o que está acontecendo mesmo. O que torna mais genial ainda, na minha opinião, porque não é uma coisa rasa, você não consegue só desligar e assistir. Se você desligar e só olhar assim, sem pensar, você não vai conseguir entender mesmo.
Esse não é um desenho que tem muito spoiler, né? Então acho que dá pra gente falar livremente, né, de algumas coisas sem entrar em pontos críticos, é claro. Então pode escutar o episódio até o final, gente. No primeiro episódio, eles estão conversando claramente sobre a liberação das drogas, né? Sobre se deve ou não liberar as drogas e tudo mais. E no pano de fundo, tá acontecendo um apocalipse zumbi. E aí, é porque, tipo assim, a gente não explicou que ele entra num universo simulado para entrevistar as pessoas. Ele tem, tipo, um simulador de universos que dentro da casa dele, que ele entra nesse simulador de universos e simula e procura lá uma realidade alternativa lá para ele entrevistar uma pessoa. E aí ele tá entrevistando um cara lá, e enquanto isso tá acontecendo um apocalipse zumbi. E aí você vê claramente que eles tiveram essa gravação desse podcast, conversaram sobre assunto, e aí veio uma pessoa em cima daquele texto e animou aquilo. Então tem duas histórias sendo contadas. Você tem a entrevista com a pessoa lá que foi o convidado, e no fundo a animação tá contando uma outra história. E aí no fundo tem outros personagens fazendo outras coisas, tá? E o troço tá andando, entendeu? Então, isso realmente é genial, entendeu? Então, é uma coisa assim que até o pessoal do Meteoro fala, tipo, você tem que assistir duas vezes, né? Eu não acho que tem necessidade de assistir duas vezes se você não quiser. Mas se você assistir prestando bastante atenção, você vê que, tipo assim, cada frame da parada é um negócio assim que foi pensado, né, Bruna?
É isso aí. Foi pensado. E, assim, cada episódio ele tem um tema mais central, igual esse primeiro, eles falam de liberação das drogas. O segundo, eles falam muito no ciclo assim, da vergonha e do arrependimento. O terceiro, eles falam sobre... É o Damien Eccles, que é um cara aí famoso do mundo da magia. Eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, mas vocês não estão vendo. Que é um cara estudioso de Aleister Crowley, desse tipo de coisa assim. Então eles falam muito de magia, desse universo místico. O quarto é a Trude Goldman, então eles falam muito também de tipo assim, você vencer, você é, eu não sei explicar, é o da guerreira lá, que tipo assim, você buscar, você correr atrás, então cada um ele tem um tema específico. Só que depois quando você assiste o último e você quebra dentro da sua cabeça, eles também têm um tema comum no final de tudo. Então essa é uma parte da genialidade também da coisa, entendeu? Ele traz muita informação e, tipo assim, tanto coisas que são de senso comum, que talvez não seja nenhuma novidade pra você, quanto coisa que é completamente fora da realidade. Igual esse do Damien Wickles, eu nunca tinha ouvido falar dele. Depois que eu terminei de ver o episódio, eu fui procurar saber quem que era, o que que esse cara tá falando, porque quando não é dentro da sua realidade, parece que ele tá falando muita maluquice. Só que aí quando você vai entender o contexto da vida dele e tal, você vem e fala assim, pô, de repente esse cara tem alguma autoridade pra falar o nível de maluquice que ele tá falando. E no final, vem uma fita gigante e amarra tudo num assunto só. O que eu achei muito esperto da parte deles, entendeu?
Qual seria, né, Bruna, na sua opinião... Porque, tipo assim, eu acho que reduzir Midnight Gospel a um tema, eu acho que empobrece, porque eles falam sobre tanta coisa, falam sobre coisas pessoais, falam sobre, sei lá, geopolítica. E tudo em episódios assim de tipo 20 minutos, entendeu? Mas tem um tema central. Tem um tema central e sobre o que ele fala. E qual seria esse tema, Bruna?
Tem um episódio específico que ele fala com a Kathleen do Ask a Mortician. Ela tem um canal da internet que é muito bom. Que ela é um mortician. Mortician em português é o quê? Não existe essa profissão no Brasil. É tipo quem prepara o corpo, porque é embalsamador, né? Porque em português, aqui no Brasil, a gente não embalsama ninguém. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, são os morticians. Nesse episódio da Kathleen, ela é a morte. Ele vai para esse planeta e ele acha a morte e ele vai entrevistar a morte. E a morte fala que ela vai assumir o formato que ele quiser. E aí ele fala para ela assumir um formato ridículo, porque ele não quer levar aquilo a sério. Então, esse já é o sexto, são 8 episódios no total, esse acho que já é o 7º episódio, o penúltimo. Quando começa a entrar nesse assunto direto da morte, você vê para onde a coisa tá indo. E aí no último episódio, o Duncan, que é o dono do podcast, ele entrevista a mãe dele. E a mãe dele tá com câncer, e eles vão falar muito desse ciclo da vida aí, que a mãe dele tinha um prognóstico de viver 6 meses, e depois disso já viveu 4 anos, e que eventualmente ela vai morrer. E ele é obrigado a encarar esse fato. Apesar de estar falando diretamente de morte, eles não estão falando só de morte, eles estão falando do ciclo da vida. Tanto que o episódio é muito disso, é tipo assim, ele desde pequeno, quando ele nasceu, e aí ele vai crescendo, a mãe dele vai ficando velha, e depois a mãe dele nasce dele e acontece o inverso. Por quê? Dentro dessa crença, do que eles quiseram mostrar lá, a vida é cíclica, e tipo assim, nada acaba realmente, né? Uma coisa acaba pra outra começar.
Poxa, eu achei interessante também que ele fala muito dessa questão da aceitação da morte, entendeu? Porque nós somos, pelo menos que a gente, até o que a gente sabe no momento, nós somos o único ser nesse planeta que sabe que vai morrer. E a gente está o tempo todo vivendo como se não fosse e tentando ignorar esse fato. Uma hora ou outra, gente, a gente vai morrer. A gente vai morrer, todos nós vamos morrer. Esse é o único fato certo sobre a vida humana nesse planeta. E eles falam muito sobre essa preparação para a morte. Não no sentido tipo, num sentido sinistro. Mas no sentido, assim, de você, pô, entender os processos que levam a gente à morte e aceitar o que é a morte. E como é que a gente faz isso desde quando a gente começou a viver em sociedade? Como é que a humanidade, qual a forma que a humanidade inventou, a forma mais simples, uma das formas, assim, também mais bonitas que a gente inventou de lidar com a morte? Através da fé, da religião. E muitas das vezes, né, apesar de nem todos os convidados falarem sobre religião, ou religião, a gente não está falando do ponto de vista institucional, cristianismo, budismo, sei lá, espiritismo, não. A gente está falando de religião no sentido mais puro da palavra, que é a relação, uma reflexão sobre a materialidade da nossa existência e da continuidade da nossa consciência ou não. Entendeu? É disso que ele tá falando quando eu falo. É disso que a gente tá falando quando a gente fala de religião aqui. Você pode perceber que todos os episódios, gente, isso é um... Não adianta, eu posso te contar, descrever pra vocês aqui cada episódio que não vai tirar a sua experiência de assistir esse desenho. Então pode ouvir sem medo de spoiler, porque se a gente descrever cada episódio aqui, vocês ainda vão assistir o episódio e vão ver coisas que a gente não falou e vão tirar conclusões que a gente não descreveu aqui. Então, por isso, eu posso falar aqui que todos os episódios, se você reparar, as pessoas e os personagens com quem ele entrevista morrem. E sobra uma coisa, que é como se fosse uma espécie de lembrança e como se fosse uma espécie de prova que aquele momento existiu. E o mundo é destruído, né? Todos os mundos que ele entra são destruídos. E é um processo de destruição, né? E tipo assim, o desenho ele fala, de uma certa forma, que a gente precisa aceitar esse processo de destruição para que a gente possa viver ele de uma forma mais serena e, quem sabe, até fazer com que seja menos impactante, menos traumatizante e até, quem sabe, a gente consiga aproveitar esse período entre o nascimento e a morte com mais qualidade. Não que vá durar mais, mas quando você aproveita com mais qualidade, você tem mais conteúdo para no mesmo espaço de tempo, né? Porque a série não dá a entender que, tipo assim, se você aceitar a morte, você vai deixar de morrer, ou então que a morte vai ser bonita, ou então que a morte vai demorar mais para chegar, não. Mas que esse processo ele pode ser mais brando e ele pode ser vivido com mais conteúdo, ele pode ter mais qualidade, né, Bruna? Nós tô filosofando grandão aqui agora, cara.
É, eu acho que esse assunto é até um assunto complicado pra você falar, né, nessa altura aí de 2020 que a gente tá, porque é um assunto muito presente agora, né, com o coronavírus, tá morrendo mais de 1000 pessoas todo dia, famílias inteiras morrendo de uma vez, então com certeza tem muitas pessoas aí que é a única pessoa que sobrou da família, que morreram, que enterrou pai, enterrou mãe, enterrou filho. Então, deve ser muito difícil lidar com serenidade nessa situação. O seriado, ele fala de uma perspectiva natural. O que a gente está vivendo agora é antinatural, né? Mas ele fala, assim, do ciclo da vida, do ciclo completo, de quem vai viver e quem vai morrer, e que a vida em volta continua, né? Tanto que o aparelho que ele usa lá para ir nos mundos, né, nas simulações, ele tem um formato de vulva, assim, ele tem uma simbologia de vulva. Porque é a sua porta de entrada pro mundo, né? E fica bem claro isso, que, tipo, é toda uma alegoria pra falar assim, ah, tem o ciclo natural das coisas e assim como você vai viver, você vai morrer.
É um desenho muito bom, o texto, assim, parece que foi improvisado, né? No sentido de que ele é uma conversa que flui muito bem. E você percebe, né? A gente viu o vídeo lá do... Como é que é o nome do cara?
Damien Eccles.
Então, a gente viu o vídeo do cara lá, a gente percebeu que o cara não é um ator, então acho que as conversas dele, claro, foram editadas, mas elas fluem como uma conversa natural, então não acredito que tenha sido, sei lá, roteirizado de uma forma sistemática. Então a equipe que roteirizou aquele episódio e fez a animação tá de parabéns, porque o nego é muito criativo. É claro, tem muita viagem, tá? Tem muita viagem, assim, viajada, viajante mesmo. Por exemplo... Tem esse primeiro episódio que é o cara é o presidente dos Estados Unidos, aí tem um zumbi, aí tem um zumbi gigante que engole a Casa Branca. Então tem muita psicodelia no desenho também. Mas se você tem um pouco de dificuldade com esse tipo de coisa surreal, talvez você não goste tanto. Mas eu acho que se você... O texto das entrevistas é muito bom porque ele é um entrevistador muito bom, né? Pelo menos é o que dá a entender nessa edição que a gente pegou da conversa. E as pessoas que ele levou pro podcast lá e, consequentemente, pro desenho, elas têm uma propriedade e um carinho muito grande para falar sobre os assuntos, entendeu? Então, é muito enriquecedor, entendeu? Porque, tipo, a gente tem dois tipos de conversa. A gente pode classificar as conversas, assim, de uma forma bem ignorante. Dois tipos de conversa. A pessoa que não sabe nada sobre o assunto, mas fala bem. E a pessoa que sabe tudo sobre o assunto, mas é um especialista gororoba. Que só fala, tipo, palavra chata, não sei o quê. E a gente percebe, cara, que, tipo assim, ele conseguiu fazer um meio ponto, entendeu? Deixar a pessoa à vontade pra falar do que ela sabe, sem deixar o assunto chato. Porque tem todo o storytelling e tudo mais, do personagem que eles estão representando lá e tudo. Mas ficou muito interessante por conta disso, porque ficou uma entrevista, assim, solta, né? Uma coisa, assim, que... Tanto que eu escutei, eu assisti o primeiro episódio e não tinha entendido que era uma entrevista, que era um podcast, entendeu? Isso prejudicou eu consumir aquele conteúdo, mas talvez, eu acho que até se a pessoa não for avisada, ela não vai entender que é um podcast, né? Que era um podcast que ele desenha.
É, então não tem dois tipos, né? Tem mais tipos. Tem dois tipos que você citou.
Eu falei, resumindo de uma forma muito ignorante.
Então, não existem dois tipos. Você citou dois tipos. E aí tem o terceiro tipo, que é o que acontece, que são as pessoas que sabem muito do assunto e falam muito bem, que é o que acontece nesse desenho. E tem o quarto tipo, que é a gente, né? Que nem entende bem, nem fala muito bem, mas a gente se arrisca mesmo assim, né, Thiago?
É, que eu falei que foi o primeiro tipo, que é a pessoa que não sabe e fala alguma coisa, né?
Então, não sei. Eu acho que a gente tá no meio termo entre os dois aí. A gente entende um pouquinho e fala um pouquinho também.
É, porque tem o meio termo positivo e meio termo negativo, sim, né? Então a gente tá no meio termo negativo, é isso?
Eu acho que... Não sei, mistério.
Porque o meio termo positivo é quando faz os dois ao mesmo tempo. Não, então é o meio do meio termo, entendeu? Tipo assim, é um gráfico, assim, bidimensional. De um lado tá o especialista, do outro
o
ignorante.
Um gráfico bidimensional? Um gráfico de curva?
Hã?
Um gráfico bidimensional é eixo X e eixo Y.
Isso, não. Então, no eixo X, a gente tem ali o ignorante num extremo e o especialista no outro. E no eixo Y, a gente tem a pessoa que fala bem e a pessoa que fala mal. Então, se você, no extremo do eixo X lá, o eixo Y, você tem a pessoa que fala muito bem e sabe muito do assunto, e no outro extremo a gente tem a pessoa que fala muito mal e não sabe nada do assunto. Então a gente tá no meio do meio do meio.
Não sei, eu vou colocar esse gráfico lá no Instagram lá para vocês entenderem o que a gente está falando. Mas enfim, e aí voltando ao assunto do Rick e Morty, eu acho que não tem nada a ver com Rick e Morty, nem é comparável, porque tipo assim, só o fato dos dois serem desenho, para mim não é uma comparação. Porque a gente tem, sei lá, anime e esse desenho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é só o fato de ser desenho que eles têm que estar dentro da mesma categoria. E eu acho que o Rick e Morty também não tá, porque o Rick e Morty, ele é um desenho de sketch, né? Tipo os Simpsons, ele tem a história, mas ele tem as piadas que são recorrentes, ele tem um universo próprio e tudo. Ele até fala de alguns assuntos que são maiores, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo é entreter, o objetivo é mostrar aquele universo. Já o Midnight Gospel, não. Ele já tem um objetivo bem específico, que é gerar uma reflexão, tanto sobre o assunto específico quanto sobre o assunto geral. Então, eu não acho que tenha comparação entre os dois, não acho nem que eles sejam dentro da mesma categoria, só porque os dois são desenhos.
Não, não é porque só é desenho. O pessoal que falou que tem a ver com o Rick e Morty é por causa da parada do multiverso, entendeu? Que tem no Midnight Gospel. Só que aqui no Midnight Gospel é um multiverso simulado. No Rick e Morty não é um multiverso simulado, é um multiverso mesmo.
É, e assim, o nosso conhecimento de multiverso ficção científica é o seguinte. A gente tem... Você viu aquele filme do Jet Li? Como é que chama aquele filme do Jet Li que tem o multiverso lá?
É o herói? Não sei.
Não sei. Tem o filme do Jet Li que é isso, que tem um multiverso. O que acontece? É essa teoria do multiverso. Que existe uma terra igual essa, que existe, que todas as pessoas que estão nessa terra estão na outra terra, só que numa situação diferente. Vamos supor, nessa outra terra todo mundo se veste de palhaço. Mas igual tem o Thiago nessa terra aqui, que está gravando um podcast, tem o Thiago na outra terra vestido de palhaço gravando um podcast. Que tanto o tempo é paralelo, quanto as pessoas, elas estão presentes ao mesmo tempo, as mesmas pessoas. Isso é uma coisa. No Rick e Morty é esse tipo de universo. Tanto que tem Morty em todos os universos, tem Rick em todos os universos, os personagens, eles se repetem para os universos, tem as diferenças por causa do ambiente do universo específico, que o que muda é o ambiente, mas as pessoas são as mesmas. No Midnight Gospel, não. Cada planeta é um planeta diverso, que ele tem uma população específica, as coisas que acontecem são específicas daquele planeta, então não tem essa repetição. Ele é uma simulação única, que não se trata no multiverso, nesse conhecimento que a gente tem de ficção científica. Eu acho que não tem como comparar.
Tem como comparar, sim, por conta da estrutura dramática. Toda história tem uma mensagem, entendeu? Toda história tem uma mensagem. Nem que você tenha que fazer força para tirar uma mensagem dela. Você consegue tirar uma mensagem, uma narrativa, que tenha personagens. Eu acho, na minha humilde opinião, que Midnight Gospel consegue passar mensagem com muito mais clareza que Rick and Morty. Que a maioria de todos os canais que falam sobre entretenimento do mundo, que falam sobre Rick and Morty, fala que o Rick and Morty fala sobre niilismo, né? Que é você, tipo, ser cético sobre tudo e tudo mais, né? Apesar de que o Rick é um personagem, assim, que eu não tenho empatia nenhuma por ele, entendeu? O Rick Sanchez, ele é um homem, assim, é um cara que tem um neto, que não tem equilíbrio emocional nenhum, e que o cara, ele é ultra inteligente, apesar de que a própria série critica isso, né, no episódio do Pickle Rick, fala justamente sobre isso, é um episódio que todo mundo adora, porque ele se transforma num Pickles, e sai atirando com metralhadora e laser por aí, e tem o Danny Trejo, mas esse episódio faz uma autocrítica do personagem do Rick também, que fala que ele é o cara mais inteligente do universo, mas ele, tipo assim, ele consegue se transformar num picles, mas não consegue participar de uma sessão de terapia familiar, entendeu? Ele não consegue falar das emoções dele, ele não consegue falar das limitações dele. E aí eu não consigo me identificar com ele, entendeu? Porque eu acho que, tipo assim, você ter uma vida inteira baseada na racionalização, que é um mecanismo de defesa da psicanálise em que você encontra um motivo plausível para você não enfrentar aquilo que você teme ou as suas próprias emoções, eu acho que não é uma coisa legal. E o desenho acaba passando uma mensagem assim de que é isso mesmo, entendeu? Aquela famosa frase do Morty lá que, olha só, hoje ele fala pra irmã dele, hoje eu acabei de enterrar o meu corpo do meu avô ali no quintal, cara. O mundo não faz sentido, senta aqui, vamos assistir televisão. Eu não acho que seja uma mensagem legal, entendeu? Apesar de representar bem a filosofia que eles tentam defender. E o Midnight Gospel, apesar de falar de morte, ele fala de uma forma, assim, contemplativa e filosófica. Ele não leva pra um lado, tá? Ele não fala, tipo, nem que você tem que aceitar a morte. que morrer é legal nem nada do tipo, e também não fala da mesma forma que se você... Ele não tem uma receita de bolo, ele não quer te entregar uma coisa, ele quer que você reflita sobre aquilo, que você observe, que você tire sua própria conclusão. Entendeu? E o Rick and Morty não. O Rick and Morty é uma narrativa meio pessimista, e você percebe claramente, que principalmente nas últimas temporadas de Rick and Morty, que até os produtores estão cansados já. Entendeu? Porque é um negócio ácido, assim, que o pessoal costuma dizer que o fandom do Rick and Morty é o pior fandom que tem. Que é uma galera, assim, que tem uns discursos de ódio, não necessariamente racista ou homofóbico, mas é uma galera, assim, que se exclui entre si, até mesmo, porque eu acho que o Rick and Morty, ele provoca esses sentimentos a narrativa do Rick and Morty provoca esse sentimento ácido, assim, de, ah, que se dane o mundo, eu sou melhor do que todo mundo, e o mundo é uma bosta mesmo, a gente vai ter que viver desse jeito, entendeu?
Então, mas eu especificamente não sou fã de Rick and Morty, não consegui ver tudo, não me pegou, porque eu não me atrai, entendeu? Você falar de niilismo com piada de peido. Tipo assim, é um daqueles desenhos que você consegue separar bem. Tem esse fator, que você consegue desligar e assistir, e você vai entender o que você quiser. Você não vai precisar entender a mensagem específica. E aí isso atrai um público que é culpado pelo que a gente tá vivendo hoje, né? Que é a pessoa que fala que o antifascismo tá errado. Se você é contra o antifascismo, você é o quê? Fascista, claramente. Mas as pessoas não enxergam isso. É aquelas pessoas que elas têm dificuldade de entender contexto. Então, eu acho que esse tipo de mídia piora a situação de uma certa forma. Então, não sou fã. Eu acho que o Midnight Gospel, ele seja menos acessível por causa disso. Porque é muito difícil você não entender. Você assistir e prestar atenção e entender errado. O Rick and Morty é muito fácil você entender errado. Então, não sei. Eu não acho que eu seja público também, mas, e eu não acho que... Eu acho que é melhor por causa disso. Mas são categorias completamente diferentes. Se você colocasse igual o Oscar lá, né, que é melhor filme, 10 filmes diferentes, tem o Parasita, o 1917, na mesma categoria, que são duas coisas que não tem nada a ver. E aí você tem que escolher o melhor, arbitrariamente. Pra mim, Midnight Gospel é melhor. Se vocês quiserem falar com a gente tem o Instagram, que é o CVelaPod.
CVelaPod também no Twitter agora. E nós estamos com uma novidade no Anchor, né? Que é o fato de você poder mandar mensagem de voz pra gente. Se você quiser, ninguém é obrigado a nada. E a gente também... Você pode mandar pra gente um RT, sei lá, um reply no Twitter. Ou pode deixar um comentário também no nosso Instagram, se a gente achar que vale a pena... Nós talvez leremos aqui. Algum recado, Bruna Reis?
Fique em casa, né? Igual o nosso amigo Emicida falou essa semana lá, eu entendo que seja crítica a situação e seja necessário um protesto e tudo, mas eu não acho coerente a gente sair de casa para protestar agora. Eu acho que é isso que o governante do Brasil quer mesmo, que se instale o caos, que todo mundo fique doente, morra, para ele não ter que se preocupar com isso mais. Eu acho que o maior ato de protesto e de rebeldia agora é todo mundo tentar ficar vivo, tentar ficar bem, pra gente poder passar dessa situação e poder depois se o governo fascista que tá aí.
Nós estamos gravando esse episódio aqui hoje no sábado, hoje é dia 6, né, Bruna? Tá essa polêmica no Twitter aí por conta de um vídeo que o Emicida gravou falando pras pessoas não irem pro protesto no domingo contra os racistas, contra tudo de ruim que tá aí, né? Por conta do assassinato do George Floyd também... E ele gravou esse vídeo falando para as pessoas não irem pro protesto por conta de tudo isso que a gente sabe que vai acontecer, que é essa questão deles usarem, né? Qualquer coisinha de errado que der no protesto, eles vão usar como discurso, né? Para dizer, olha lá, eu avisei, olha só a esquerda como é que é. A gente já viu outras cenas, né? No fim de semana passado teve protesto de, por exemplo, a polícia descendo o cacete manifestante e manifestante pró-democracia e protegendo... Gente com bastão de beisebol, com a bandeira do Brasil, porque era a favor do governo, entendeu? Então, além de você estar se colocando em risco, né, tem toda a questão, né, que o que o Emicida falou é o seguinte, o Emicida, ele tá falando que ele é contra o protesto, ele não tá falando que ele é contra a causa, é isso que eu tava falando no Twitter hoje, porque a gente tá também na época da polarização, né, Bruno? Então, ou você é contra ou você é a favor, não tem meio termo. O Emicida não tá falando que ele é contra o protesto, ele tá falando assim, olha, gente, talvez nesse momento, do jeito que você está querendo se fazer, não vale a pena. Porque quem vai se ferrar nesse processo vai ser o mais pobre, vai ser a pessoa que está mais vulnerável. que nesse caso não vai ganhar nada com isso e ainda vai, o governo pode usar como contra-propaganda a causa. Não é isso, Bruno?
É, e aí a gente ainda tem o fator agravante que é esse, vai gerar uma aglomeração e aí tem mais chances do vírus se espalhar mais rápido. Nas grandes cidades aí a gente já está com a lotação máxima, né, dos hospitais e das UTIs, então vai morrer muito mais gente causando isso. Então, a melhor ação agora para a gente lutar é o ativismo digital mesmo, né? Tem quem pode doar, tem várias ONGs aí aceitando doação para a gente tentar mitigar. O racismo, ele é um problema, com certeza um dos maiores problemas do Brasil e do mundo, mas a gente tem, no momento, um problema que ele, apesar do vírus não escolher cor e tudo, ele está matando muito mais gente preta do que o resto, porque os pretos que têm que continuar trabalhando, porque o governo não está dando suporte. Essa falta de suporte do governo já é um meio de genocídio do povo preto favelado. E aí agora, se a gente sair para protestar e espalhar e trazer para dentro das comunidades o vírus, vai morrer muita gente. E isso vai gerar um impacto pessoal nessas pessoas, inclusive em quem não saiu para protestar, escolheu ficar em casa, mas quando o vírus entra para dentro da comunidade, com a falta de saneamento, com muitas pessoas dentro da mesma casa, a chance de morrer gente, principalmente quem é mais idoso, quem tem comorbidade, é muito grande. Então, você escolhendo não ir protestar, você escolhendo ficar em casa, você está fazendo ativismo porque você está protegendo a sua comunidade.
É isso aí. Então, Bruna, como é que faz para publicar o Spacecast? Porque ele fazia o upload lá no computador dele lá e subia pro universo, né? Porque a única explicação que ele dá no desenho é... O que é o Spacecast? É um podcast que vai pro espaço. Como é que a gente vai mandar nosso podcast pro espaço?
Então, na verdade, são as ondas, né? As frequências que elas ficam boiando no espaço lá até que alguma antena capta elas e aí quem quiser ouvir tem que ter uma antena que pega a frequência que o Spacecast vai estar sendo enviado aí no espaço.
Isso vai dar trabalho.